Gravando! Começou o podcast 9 do Escuda Essa Review. Você está agora prestes a ficar informado sobre o que está acontecendo nos últimos dias no mundo da música. E eu sou o Lucas Escaliza, falando diretamente do mundo da lua.
E aí, pessoal, eu sou o Bruno Sanches, mais conhecido como Bruno Cher. E meu abraço especial hoje vai para o cantor Phil Collins. Ele que tinha anunciado a aposentadoria em 2011, ele desaposentou. E esse termo existe mesmo, desaposentação. Ele vai abrir uma exceção aí a essa aposentadoria, vai fazer alguns shows em Londres, Paris e Colônia, em junho de 2017. E também não descartou uma nova reunião do Genesis. Mas aí, Phil Collins, você tá ligado que Genesis sem Peter Gabriel não é Genesis. Fica a dica.
Ai, é o Bruno já quer começar a ver. Começo do episódio. Fala, galera, aqui é o Gabriel Sacramento, falando direto da Bahia. É isso aí, sejam bem-vindos ao nosso episódio número 9.
E vamos falar algumas novidades da música, né? O Bruno já introduziu aí o Phil Collins no, entre as notícias do episódio, né? Temos outra muito interessante aqui também, que é o seguinte. Foi deflagrada na terça-feira a Operação For All da Polícia Federal Brasileira, que investiga uma evasão fiscal, ou seja, sonegação de 500 milhões de reais da parte de bandas de forró. Só na terça-feira, a Polícia Federal pegou 600 mil em dinheiro vivo, bloqueou 163 imóveis e 69 veículos de empresas de entretenimento e bandas que fazem sucesso principalmente no Ceará e na Paraíba. A banda mais famosa envolvida nesse esquema todo do forró é o Aviões do Forró, e os dois cantores da banda foram conduzidos à Superintendência da Polícia Federal em Fortaleza para dar o depoimento. Então, meu amigo, quando o cara tem carro de luxo muito fácil, muito rápido, quando os cachês estão super faturados, porque parecem muito grandes o contrato, desconfie até quando o contrato não está muito grande, porque os caras fazem negociação por trás, para evadir os impostos.
Complicado.
O pessoal fica achando aí que o Lula inventou a corrupção, né? Olha aí. Forró tá aí pra provar que, mesmo com o Lula fora do esquema, a corrupção acontece, né? Não é uma exclusividade do PT, né? Ou de político. Isso existe na iniciativa privada. Pra quem é que nem o Dória, né? Ou pra quem, certos candidatos a governador, prefeito, que vem da iniciativa privada e adora bater no peito e falar de corrupção, tá aí um exemplo de corrupção da iniciativa privada.
É, só lembrar do U2, né, que beleza, uma banda que leva essa questão social muito a sério e tal, mas, por exemplo, para fugir de dívidas fiscais e tal, eles procuram países que tenham, que paguem menos impostos e tal, para fazer o show deles. Então, em vez de ser, vamos supor, na Irlanda e tal, eles buscam um país ali do leste europeu. Aparelhagem e tudo mais fica mais barato, né? Tanto a questão da montagem quanto, sei lá, pagamento de funcionário, eles fazem no país que fica mais em conta. De alguma forma também é uma, não digo uma sonegação, mas é uma esperteza, né?
Sabe quem faz isso também? O grande Phil Collins, que a gente acabou de falar. Ele saiu do Reino Unido para morar na Suíça para pagar menos impostos.
Pois é, não tá fácil pra ninguém.
Pois é.
Como vários coleguinhas brasileiros aí que fixam residência em Mônaco e querem outro. Né, mandam dinheiro para paraísos fiscais, enfim. Mas, enfim, o Brasil agora é outro mundo, né? Tipo, acabou a corrupção no Brasil. Estamos todos felizes vivendo sob a égide da natureza. E com muita música aí pra comentar.
Menos a galera do forró nesse momento.
E uma grande surpresa que a gente teve hoje, no dia que a gente tá gravando, que é o aniversário do Chuck Berry, de 90 anos, e o cara anunciou um disco novo, ele gravou um disco novo chamado Chuck, e vai liberar em 2017. primeiro disco desde 79, 38 anos aí de espera. Com certeza ele vai querer, vai preferir morrer tocando como Bowie, o Kimister, o B.B. King e o Prince, né? Que são os últimos grandes ícones que morreram nos últimos anos aí. Vamos esperar pra ver.
Vamos ver se ele ainda vai ter aquele vigor de antigamente, né? Não sei se dava a esperar isso dele, mas vamos ver o que ele vai trazer, né? Às vezes pode surpreender. E na semana passada, quem surpreendeu todo mundo foi a Academia Sueca, que dá o Prêmio Nobel de Literatura, ao escolher o cantor e compositor Bob Dylan como o novo Nobel de Literatura, né? Esse grande prêmio foi oferecido ao músico, e o músico, há 4 dias, não responde os telefonemas da Academia Sueca. Ele tá dando uma banana pra galera do Nobel.
Pois é, cara.
Interessante. E legal falar também que ó, o Gabriel Sacramento escreveu uma resenha especial de 50 anos do lançamento de Blonde on Blonde, o disco de 66 dele, que marca a transição completa do folk para o rock. Está no blog e vai estar na postagem também o link. Legal também porque é o disco onde você começa a ver uma composição mais apurada da parte do Dylan, né, e começa a entender porque ele foi indicado para Nobel de Literatura. Aproveita também no blog, tem uma resenha que eu fiz ano passado dos 40 anos de um outro disco famoso, Blood on the Tracks, que também mostra como ele era já um excelente compositor de letras, né? O cara é muito bom na hora de usar as palavras. Agora que ele ganhou o Nobel, né, a editora Planeta comprou os direitos de publicação de 2 obras dele, relançamento de Crônicas Volume 1, Livro de Memórias, sai mês que vem, e deve lançar em 2017, Tarântula. Não, é o único romance do Dylan que já tinha sido lançado aqui no Brasil, lá em 86, pela Brasiliense. É isso aí. No episódio de hoje, a gente vai ter a nova música do Maroon 5 com o Kendrick Lamar. Walls, o novo disco do Kings of Leon. Kaiser Chiefs caiu no pop. A banda de Porto Alegre, Rebel Machine, seu primeiro álbum. Vamos falar também de Lady Gaga, Back to Basics com Joanne. E o Avenged Sevenfold lançou uma música nova e parece estar tomando novos rumos, será? Junior Lima, o irmão da Sandy, ataca novamente. E para fechar o episódio, David Bowie e uma de suas músicas novas, gravadas com a banda Black Star. Vamos lá.
Então, para começar o nosso programa, o nosso podcast agora, a primeira música que vai tocar é o single do Maroon 5, feat. Kendrick Lamar, Don't Wanna Know. Escuta essa. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no. I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh, I don't wanna know. Wasted. And the more I drink, the more I think about you. Oh, no, no, I can't take it. Baby, every place I go reminds me of you. From this one, hear it from that one, that you got someone new. Fazer uma pergunta agora que a gente vai discutir a música. Antes de você falar, eu queria só fazer uma pergunta. Quando você soube que o Kendrick Lamar topou participar em uma música nova do Maroon 5, você sentiu que vinha merda por aí? Olha, eu fiquei mais preocupado depois que vocês ouviram primeiro a música que eu, e daí já vieram na caixa de comentários e já começaram a fazer alguns comentários tipo, nossa, o Bruno vai ficar, vai falar muita bobagem sobre a música e tal. Já me preocupou, assim, eu fiquei, que será, que bomba é essa, né? Porque, enfim, tem Maroon 5, tem Kendrick Lamar, poxa, são dois artistas foda, assim, né? Então a gente espera que saia uma música bacana. Mas enfim, aí eu ouvi a música.
E aí? Estou aí.
Pela animação.
Então, daí começou aquela batidinha no começo. Eu falei, Jesus, que isso, né, cara? E é engraçado, né? Que é como o Adam Levine força ali no começo, né? Don't wanna know, no, no, no. Let's take you home, 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 home. I love you so, 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 so. Tipo, meu. Fica repetindo sílaba, cara, e isso aí é complicado, porque isso entra na mente, né, cara? Apesar de, assim, achei a música razoável, sabe? Não achei horrível, achei razoável, mas esses maneirismos que os caras usam, assim, pra música fixar na mente é complicado, né? Eu pego mais nisso, assim, a minha crítica da música vai nisso. Como o Maroon 5 preferiu a forma mais simples de fazer um sucesso. É uma música muito preguiçosa, assim. Tem formas e formas de conseguir fazer uma música bombar na rádio, enfim. Daqui a pouco a gente vai falar do CD da Lady Gaga e isso acho que vai dar para discutir ainda mais. Tipo, eu achei ela muito preguiçosa, assim. Né? Tem essa coisa, essa repetição manjada das sílabas. Tem esse sampler aí que é muito também manjado, sabe? E, enfim, para quem já fez Sunday Morning, que eu acho uma música bonita, assim, um pop muito bem feito, com instrumento e tal, que bombou tanto quanto essa música, né? Então eu acho que da parte do Maroon 5 podia ter se esmerado mais. Agora, com relação ao Kendrick. Foi já aquilo que a gente falou na música da Cia, que a gente fica preocupado com o cara, porque é um ícone aí do hip-hop e tal, e tá aparecendo muito como figurante de música pop. Aí que vem a preocupação e essa provocação que o Lucas fez aí, perguntar o que eu tinha achado do Kendrick cantando com o Maroon 5. Tá, a gente tem que ver como é que isso vai se dar, né? E na música, de novo, aquela coisa, o cara é um figurante, né, ele entra para falar umas paradinhas ali, umas verdades de, ah, eu sou maloqueiro do rolê, né, e sai andando. Só que assim, eu achei que nessa música, ao contrário daquela da Cia, ele entra muito mais com o pé fincado, ele entra, a música tá alta e ele entra e bah, né, faz o... Eu achei legal a participação, mas tipo, aí você tá lá, aí, ué, cadê? Ô Kendrick, cadê você? Cadê você? Acabou, sabe? Uhum. O cara fica 10 segundos ali e acabou a música, velho, pra ele. Pois é. Sabe? Eu achei muito pouco, assim. Mas a participação em si não foi ruim. Comparado com a música da Cia, foi um pouquinho melhor.
É, o Bruno já falou tudo. Eu também achei a faixa bem básica, assim. Não é ruim, entendeu? Tem até esses elementozinhos que realmente ficam na cabeça, são marcantes. Mas é bem básica mesmo. E a participação do Kendrick, eu achei, assim, a gente já comentou nos podcasts passados sobre essa questão da participação do rap em músicas pop, né? Aquele momentozinho específico, aquele espaçozinho específico, curtíssimo, que eles colocam, que pra mim não deixa nenhum rapper se desenvolver, assim, deixa nenhum cara passar a mensagem, assim, corretamente. Mas, claro, serve a música. E, como a música já era básica, a parte do rap básica, tudo adequado, assim. Não achei nada demais.
O Bruno teve a mesma percepção que eu. Levou 2 segundos para mim ver que seria alguma coisa, assim, de muito menor qualidade que eu esperava. Aquela batidinha levou 2 segundos para ver que vinha coisa mais do mesmo por aí. Deu para ver que era uma bomba já. E cara, a gente sabe que o Maroon 5 agora é uma banda pop, que a técnica dos músicos importa muito menos, mas eu achei essa do One and Only um tapa na cara, sabe? E a participação do Kendrick Lamar, eu achei irrelevante ao quadrado. Eu discordo do Bruno um pouquinho porque eu achei que na SIA ele teve mais tempo. Parecia que lá ele estava melhor encaixado no espaço do que aqui, como ele falou. Ele chega, a música tá rolando, e se ele não tivesse lá, virava um break, beleza. A participação dele é quase irrelevante. Também eu sei que é chato ficar reclamando de uma banda que quis mudar de rumo e continuar falando como se ela tivesse que voltar a ser algo que ela não quer mais ser, né? Mas se esse Maroon 5 é o Maroon 5 da grana, do business, do sucesso, dos estádios, não da música honesta que um dia eles foram, né? Esse é o problema, né? O meu Maroon 5 virou isso. Eu sei que tem um monte de família que depende do maior sucesso possível do Maroon 5 para continuar com seus empregos, sabe? Todo esse negócio, mas puta que pariu. Não tem nada para se ver em Don't Wanna Know, sabe? Não tem muita coisa. Essa música, ela passa muito rápido. Ela é feita com um prazo de validade muito curto. E colocar o Kendrick Lamar nessa, ou o Kendrick Lamar se colocar, né, nisso, ficou meio feio, assim, né? Outra coisa é que, o Gabo, você tinha falado que essa música nova é a mesma que eles tinham apresentado ao vivo um tempo atrás, só com violão e voz, né? Se vocês pegarem no YouTube a versão violão e voz, a primeira vez que eles tocaram, a versão violão dessa música com o Adam Levine cantando é muito legal, sabe? Parecia que ia vir uma música boa ali. Aí não, vem toda a produção, veste a música com uma roupa que já não era mais aquela acústica lá, não tem nada a ver com a banda. Pronto, ficou outra música e não vale mais a pena. E o clipe, eu tava vendo hoje o clipe preparando esse episódio. E no clipe os carinhas estão todos vestidos de Pokémon. Só que não de Pokémon que existem, são bichinhos assim, para fazer de conta que é Pokémon e eles ficam fugindo da criançada que fica atrás deles com o celular para capturar, sabe? Tem toda uma metáfora aí, sabe? Eles estarem fantasiados de bichinho, de planta, tal, umas fantasias grandes, bufantes mesmo. Tem toda uma metáfora aí do artista e do público que corre atrás, uma canseira, a fama. Tem essa metáfora, ok. Mas, cara, é tão. Fica tão uma coisa tão pueril, tão fofinha e tão um pouquinho vergonha alheia, sabe? Eles vestidos desses bichinhos o clipe inteiro, que me lembrou o que o Coldplay fez no clipe de Paradise, que eles se vestiram de elefante, sabe? Cara, não ficou bom e pareceu na cara uma cópia de uma coisa que o Coldplay já tinha feito.
E que não tem nada a ver também com a letra da música, né? Tipo,
Exatamente, nada a ver.
sabe?
Nada a ver. A letra fala sobre uma pessoa que saiu de um relacionamento e está sofrendo pela outra pessoa não querer saber dela, né? Não liga, não fala nada,
Mas
tal.
assim, as letras são tão assim comuns que os caras resolveram fazer o clipe com coisa nada a ver, porque se fizesse das letras, ia aquele mesmo aquelas mesmas coisas, aquelas mesmas imagens, tal, que a gente já cansou de ver.
É, né? Adam Levine como galã.
É triste, né? Triste. Onde tá dando isso tudo, né?
Pois é.
O Maroon 5.
E quem lançou disco novo e tá ó, massa ou não, a gente vai discutir, né? Já tem crítica lá no blog, tá aí na postagem. Foi o Kings of Leon, aquele quarteto do Tennessee. E o novo disco chama Walls. Vamos ouvir um pouquinho.
I'm
Bom, vocês acabaram de ouvir aí um trechinho de Around the World, uma das músicas dançantes desse disco Walls, novo do Kings of Leon. Bom, começar dizendo assim, que foi uma mudança de ares, né, o Kings of Leon fez nesse disco. Eles deixaram pra trás aquela pegada um pouco mais country, não, mas western, um pouco mais rock rural, e assumiram de vez uma posição um pouquinho mais mauricinho, um pouquinho mais playboy, né, mais arrumadinho, mais indie também, mais moderno, mais urbano, que não está longe daquilo que a gente tinha falado, que a gente tinha apostado que eles iam se tornar quando a gente falou deles lá no episódio 2, né? A gente meio que acertou o caminho antes mesmo de ouvir a primeira música, hein? A minha impressão geral já tá na crítica, tá na postagem, mas queria dizer assim que, olha, eu gostei do que eles fizeram. Eu não acho que eles perderam totalmente identidade. Teve aí uma mudança, sim, de clima, de som. Mas, era uma mudança que eles precisavam. A gente tinha falado, né? O disco de 2008, que tinha Use Somebody, Sex on Fire, vendeu mais de 2 milhões de cópias nos Estados Unidos. E aí o Mechanical Bull, que pra mim é o melhor disco deles, tava em baixa a banda, vendeu só 300 mil, né? E aí, toda a estrutura da banda precisa se manter. E 300 mil, pra quem já vendeu 2 milhões, não se mantém muito bem. Então eu achei que essa mudança de ares era necessária. Pra mim, tudo bem, eles apostarem em alguma coisa nova. Eles já tinham mostrado essa cara um pouco mais mauricinha alguns álbuns atrás, no próprio disco que tinha Sex on Fire, né? Mas eu gostei do resultado. E segundo é o seguinte, eu não acho que eles perderam totalmente identidade. Tem várias músicas onde você consegue ver, principalmente o Nathan Followill, que é o guitarrista solo, você vê ele fazendo as mesmas coisas na guitarra que ele fazia nos outros álbuns todos do Kings of Leon. A única coisa é que a roupagem mudou, e em boa parte é por causa do novo produtor, que é o Marcus Dreves, que trabalhou já com o Coldplay, trabalhou com o Arcade Fire. Inclusive essa música que a gente escutou, Around the World, no refrão ela tem uma caída de baixo, e depois para o baixo começa a caída do teclado, que você lembra de Arcade Fire em Reflector na hora. Se você conhece Reflector, você vê que é a mão do Marcus Dreves tocando aquele teclado ali, e talvez influenciando até a linha do baixo ali. É bem interessante notar. Então, não acho que perdeu totalmente a identidade, mas foi uma mudança que acho que é legal para a discografia deles e para ver se a banda volta a ter um pouco mais de relevância, né? E relevância comercial também, que é o que eles estão buscando. Mas aí, o que vocês acharam? Vamos começar a discutir, vamos abrir essa discussão.
Eu achei o disco muito bom mesmo. Ouvi muito desde que saiu e, como você falou, né? Ele tá com quem mais pop. Mas, assim, mantém o rockzinho. Eu achei o rock muito gostoso, assim, de ouvir. Muito limpinho, direto, sem muitos rodeios. E fala de vez, assim. É bem simples, assim, de entender. E é isso. Produção muito boa, polida, na direção certa, na medida certa. Tem algumas guitarras, eu achei alguns riffs. Me lembrou Arctic Monkeys ali. Algumas coisas muito indie mesmo. Uns riffs mais diretos, assim. Lembrou aquela fase inicial do Arctic. E, enfim, gostei muito disso.
Eu também gostei do álbum. Como o Lucas comentou, algumas coisas vou acabar sendo repetitivo, mas o Gabo também teve essa impressão. O produtor do álbum deu uma atualizada na sonoridade deles. Né? Você percebe ali um trabalho de guitarra, assim, uma guitarra mais espacial, sabe? Uma modernidade assim nas músicas que até então não existia. Não que não existia, mas é um toque diferente ali do que eles já produziam, do que eles já criavam. Assim, eu vejo que não perdeu mesmo nenhum tipo de característica. Eu percebi alguns elementos do western, do country, como o Lucas te comentou, falou que assim, mais ou menos, mas eu percebi sim em algumas músicas aquela pegada western e tal, alguns solos do início da carreira tá presente nesse disco. Essa fase mais mauricinha também continua, esse viés mais sexy, assim, sabe, mais hot, do Sex on Fire, papapá. Gostei muito do disco, é um disco super agradável, vários singles legais, né, e pretende ficar na minha playlist por algum tempo. O único porém que eu comento, daí, se vocês quiserem também refletir sobre isso, assim, tem algo no Kings of Leon que não me convence. E é, isso é desde o início, assim, é, apesar de gostar da banda, gostar das músicas e tal, mas é algo que ainda parece que não solucionado, que é questão do ao vivo deles. Assim, ouvindo essas músicas, tentando transportar para uma ideia de um show ao vivo, eu não sinto que elas consigam levantar o público de um festival, por exemplo. Me lembrando aqui dos shows do Kings of Leon no Brasil, e festivais também importantes. Tô lembrando do SWU 2010, que eles foram um dos headliners e tal. Se vocês puxarem aí, vocês vão lembrar que, apesar de ser um show legal, tudo, não é um show que empolga, que todo mundo pula, sabe? É tipo, fica aquela coisa, todo mundo tá gostando e tal, dá uma mexidinha aqui, outra ali, mas não é aquela coisa que você sai pulando, que você curte, assim, absurdamente. Então, eu acho que esse álbum não conseguiu dar essa vitalidade de um espetáculo ao vivo, que é importante também para a banda ter essa gana, essa energia para tocar ao vivo.
Vou falar o seguinte: imagina essas músicas desse disco, todas elas, do jeitinho que elas são, mas cantadas, se fossem lançadas e cantadas pelo Iggy Pop. Consegue imaginar a energia que teria isso no palco?
Sim.
Então, eu acho que não são as músicas que não levantam a galera. Eu acho que a banda não tem uma performance ao vivo que levante a galera, sabe? Que é uma coisa que, por exemplo, a gente vai falar daqui a pouco do Kaiser Chiefs, mas o Kaiser Chiefs conseguiu isso, né? Conseguiu fazer o Rick Wilson virar um vocalista que levanta a galera, que vai pra galera, que faz o show acontecer. A mesma coisa o Adam Levine do Maroon 5, né? O cara que faz o show acontecer. Eu acho que o problema ao vivo do Kings of Leon é esse. Os caras tocam direitinho, ok, mas acho que o problema não são as músicas deles que não levantam. Acho que é a performance deles que não chama a galera pra curtir, sabe? Não tem, não tem muita garra ao vivo.
É, pode ser. Aí é aquilo, né? A característica dos caras talvez seja essa. Mas é complicado, que ao mesmo tempo fala... Não fala, mas tenta passar, transpor uma ideia de algo sexy, né? E o sexy, ele vai mais pro instintivo. Daí você pensa no instintivo, você pensa no hip hop mesmo, né? Loucaço, grudando na parede pra chamar a galera pro show, né?
É, concordo.
Você pegar, por exemplo, um Radiohead, tipo, o Radiohead também, a música deles não é uma música que levanta a galera e tal, mas, cara, você vê o show dos caras, e tem vários shows já gravados inteiros disponíveis no YouTube, o show dos caras levanta a galera. Johnny Greenwood, Thom Yorke, eles têm uma performance que faz a galera, porra, os caras estão tocando de verdade, eles têm performance ao vivo.
Então é um problema que talvez nunca seja solucionado.
Ou talvez fica pra alguém aí falar pra eles, viu, vamos trabalhar esse palco aí, vocês vão ter que correr um pouquinho mais, vocês vão ter que fazer um pouquinho mais de performance, né, fazer um pouquinho mais de show. Vamos ver o que vai acontecer, né, eu só vi vídeo deles tocando ao vivo de verdade em programas de TV. Em programa de TV é tranquilo, né, só plateia ali, iluminação ok, então foi ok, o que eu vi deles ao vivo tava ok, mas em show pra estádio, em show pra festival... É um negócio bem diferente, a gente vai ter que esperar pra ver se eles melhoram isso. Mas também não acho lá que vai ser um grande show, não.
Só abrindo um parêntese aqui, me lembrei aqui. Se vocês querem ver uma performance ao vivo louca, assim, além dos caras já consagrados e tal, procurem um show ao vivo do Future Islands, que é uma banda nova aí dos Estados Unidos e tal. O vocalista dessa banda é um cara fantástico, assim, que ele faz no palco, dança, e as músicas são básicas, assim, são pop e tal, mas ele, tipo, manda um vocal gutural do nada, ele dança que nem o Mato Grosso, é fantástico, assim, sabe, de rachar de rir, assim, e é um cara muito interessante. Tanto que ele participou aí do álbum do Bad Bad Not Good, né? É um cara muito legal, muito ativo, vale a pena conferir. Fecha parênteses, desculpa sair da pauta.
Quem lançou álbum novo também, uma nova fase também, a gente vai comentar, foi o Kaiser Chiefs, banda índia aí famosa na década passada. Ouçam a primeira música do disco, We Stay Together. Escuta essa.
Esse aqui é um disco que promete dividir opiniões a quem não escuta essa, né? O Kaiser Chiefs, uma banda inglesa. Essa banda inglesa, eu não sou lá muito versado em Kaiser Chiefs. Eu escutei Stay Together, mas como não sou muito versado, eu vou deixar o Bruno e o Gabriel Sacramento discutirem o que eles quiserem aqui sobre a banda. E vou fazer mais uma vez aqui de entrevistador. Então eu vou ficar na minha... Vou só contribuir com o que eu achar que eu posso, que eu senti desse álbum, mas são os dois que são mais fãs do Kaiser Chiefs, ok? Gabo e Bruno, vocês querem que eu comece já fazendo perguntas para vocês responderem ou vocês têm considerações a fazer sem pergunta nenhuma?
Primeiro, sem pergunta, só falar que a crítica do álbum já tá no blog e as minhas impressões já estão lá.
E tá na postagem também, já tá na postagem.
É, agora você pode perguntar.
Beleza. Bom, queria saber de vocês então. Kaiser Chiefs, Stay Together, 2016. Mostra um Kaiser Chiefs pop, certo?
Sim.
Ok. Sim. Pergunto pra vocês. O Gabo responde primeiro, depois o Bruno responde. Vamos ver. O disco novo do Kaiser Chiefs é uma bomba?
Sim, muita bomba. Primeiro porque é uma diferença absurda. Absurda. Põe muita ênfase nesse absurdo que eu tô falando. Pro último álbum deles, Education War. E porque esse disco ainda era meio agressivo, meio furioso um pouco. E já o Stay Together é totalmente pop, tem quase nada de rock assim. Então foi uma bomba muito grande, é uma ruptura absurda, abrupta com o que eles fizeram no disco anterior e com o resto da carreira.
E você, Bruno, acha que é uma bomba?
É, eu acho que é uma bomba de. Como é que se diz? Me fugiu aqui. É uma dessas bombas que os caras tomam na academia, assim. Toma bomba, depois de treinar 2 meses, ele vira uma ameba, uma amoeba, assim. Toda a força dele vai indo pelo ralo, assim. Mas eu não sou tão fã assim da banda, Lucas. Sei lá, já ouvi os álbuns e tal. Mas enfim, pergunta mais coisas.
Queria saber, vocês acharam que essa mudança pro pop de uma banda que era de rock é uma coisa digna da banda, do legado da banda, ou parece que eles se venderam mesmo?
É isso. Como eu falei na minha crítica, na minha resenha, a mudança foi digna, porque eu vi, assim, muita. Como é que eu posso dizer? Eles fizeram o pop de uma forma muito peculiar, assim. Não foi uma forma, assim, totalmente vendida, totalmente copiada, plastificada. Não. É uma coisa bem, assim, de uma forma bem britânica de fazer um pop, que, como eu disse no texto, remete um pouco àquele pop britânico dos anos 80, New Wave, aquelas bandas. Aquela onda de bandas que surgiu. E é um toque bem britânico, uma coisa bem britânica, não é uma coisa assim que utiliza esses maneirismos comuns, esses clichês que a gente vê por aí.
E tu, Bruno?
Quando a banda surgiu, lá pelos anos 2004, 2005, o Gabriel ainda era uma criança, né? Era um menino. E eu já era já tinha mais de 20 anos de idade, um rapaz, né, que gostava, às vezes, de sair e tal, de ir em barzinhos, ouvir um sonzinho e tal. O que tocava nos bares mais alternativos, assim? Quais eram as bandas mais importantes da cena indie? Era Strokes, Franz Ferdinand. Nessa época surgiu o Killers também, The Killers, eu acho uma banda importante. E uma banda que despontava era o Kaiser Chiefs, dessa cena indie. O CD que estourou dos caras, o Employment, qual que é a característica dele fundamental? Além de ser indie rock, new wave e tal, trazer aquelas coisas do pós-punk, eu sentia um clima assim anárquico assim na música dele, sabe? Aí nesse ponto eu comecei a lembrar um pouco do The Klaxons, que eu fiz resenha em 2014. Também, o primeiro álbum dos caras, totalmente anárquico, né? Tipo, umas músicas malucas, assim. Enfim, o que foi acontecendo com o decorrer do tempo? Essas bandas foram encaretando, tanto o Klaxons quanto o Kaiser Chiefs. E por que elas encaretaram? Porque elas queriam se manter no mainstream, tá? Então, tentando se reencontrar na cena musical, agradar mais gente e tal, foram encaretando, tentando se adequar, tal, fazendo música para agradar os seus descolados, chegaram ao que chegaram. Sobre o disco em si, aí, tipo, eu já vejo como uma. Isso foi acontecendo, sabe? Não é de uma ruptura. Esse álbum é uma ruptura com tudo que o Kaiser Chiefs 6, não. Eles vêm caretando, tal, fazendo uma sonoridade que tente abarcar tudo, não, um público maior. E esse álbum também é fruto e produto disso. Com relação ao disco em si, ou você quer perguntar mais alguma coisa?
Não, pode falar do disco em si.
Tá, o disco em si, assim, eu achei que tem algumas músicas legais, assim, principalmente as 4 ou 5 primeiras músicas do disco, achei bacana. A primeira achei bem legal, Stay Together e tal, que vocês ouviram, e até Why Do You Do It To Me, até ali eu achei disco, assim, razoável, aceitável, mas chegou numa música que chama Indoor Firework, cara, eu comecei a ouvir essa música, nossa, aí me desanimou. Tipo, música péssima, assim, muito ruim, música não encaixa em nada.
Bruno, tipo, só uma consideração. Uhum. Quando eu vi essa música, foi uma surpresa, porque me lembrou totalmente The Smiths. Quando eu vi, eu, caramba, isso que é The Smiths, cara. Isso aqui é Morris. Lembra que muito. Isso,
cara. Ô, louco, cara, como assim? Muito ruim essa música, cara. Meu Deus, cara. Tipo, eu achei essa música péssima, assim, tipo...
Cara, talvez eu esteja louco, pior fato, mas, enfim, me lembrou.
Pra mim é aquela típica música que você tá no show, assim, tô vendo o show do Kaiser Chiefs e tal, né? Aí começa a tocar essa música, aquela música que você sai pra ir no banheiro, ou sai pra pegar a cerveja, ou então se você tá num lugar muito lotado, assim, não tem como você sair, você começa a olhar pras outras pessoas, aí você olha pro teto do lugar, aí você olha pro cabelo de um... Sei lá, olha que estranho esse nariz dessa moça. Aí você começa a viajar, assim, a música em si tá flutuando, sabe? E a partir dela, não sei se foi por causa dela, a partir dali eu acho que o álbum meio que despenca, assim, tipo, de qualidade. Então eu já nem entro em questão, são vendidos, são, né, os caras... Viraram mainstream só, não, tipo, analisando a parte musical mesmo, essa análise que ficou pra mim, até territorialmente ficou bem demarcado que as primeiras músicas são boas e essa Indoor Firework pra frente é uma porcaria.
É, você fala um pouco da história deles, o Employment realmente, o primeiro disco, é fantástico, uma cara totalmente original, uma mistura assim, de coisas, referências que eles fazem. E, obviamente, o Stay Together é muito inferior ao Employment. Mas, assim, é interessante por ser uma cara nova assim, da banda, algo diferente da banda assim, que a gente viu. E, pra mim, eles souberam fazer essa coisa diferente. E você sobre a questão de se manter no mainstream, é importante pra eles porque teve uns altos e baixos na carreira. Nem todos os discos venderam tão bem assim quanto o Employment, por exemplo. Então, os caras têm que se esforçar para fazer algo diferente, né? Para, de certa forma, se manter relevante de alguma forma, seja ruim, seja que as pessoas falem mal ou bem, mas tá na boca das pessoas. E eles acharam essa forma de fazer, fazendo um disco pop, que eu, como eu falei, achei que valeu a pena.
Então, mas retornando, eu não falei que... assim, eu achei, eu tô analisando o álbum do ponto de vista musical, pra mim não importa se eles mudaram, enfim, eu tô tentando analisar as músicas e partindo dessa ideia de que, vamos esquecer o que eles já fizeram, a minha perspectiva é essa, eu achei que dessa música Indoor Firework pra frente, o álbum, ele decaiu muito, assim. Mas são pontos de vista. Eu li a sua resenha e tal, concordo com algumas coisas. Realmente saiu do indie rock, assim, você quase não ouve guitarra nesse CD novo deles. E foi mais pro terreno do pop. Tem uma influência, assim, do Smiths e tal, dos anos 80, com certeza. Midnight Oil, assim, eu vi o cara emulando muito. Alguns vocais oitentistas famosos, né? Sim. Mas desse ponto de vista musical, assim, eu tive essas opiniões aí.
Eu também achei que decaiu ao longo do disco, porque quando saiu vocês começaram a falar, tá pop, não é mais o Kaiser Chiefs, sei lá, alguma coisa assim. Eu pensei, o pessoal começou a polemizar com o Stay Together, né? Aí eu fui ouvir. Aí, a primeira música, We Stay Together, eu gostei, que é a que a gente já ouviu aqui legal. No começo do programa. Eu falei, não, se for isso aqui, tá legal, tá bacana. Aí veio Holy My Soul. Achei da hora também. Aí vem a quarta música, Good Clean Fun, que já tá tocando aqui também, no background. Cara, achei legal a proposta, tem uma guitarra reggae por trás de toda a produção de sintetizador e tal, né, aquela coisa mais pop. Curti também. Aí começa Indoor Firework, Press Rewind. A primeira vez que eu ouvi, Happening in a Heartbeat, que é a oitava música, foi a última, assim, pra mim. Eu falei, não, daqui já não dá mais, eu desisti.
Realmente.
Aí,
não, realmente.
Aí é o seguinte, eu tentei ouvir de novo o CD. Aí, a mesma coisa, a partir da sexta música, Indoor Firework pra baixo, virou uma coisa meio que, parecia que eu tava ouvindo um top 10 qualquer aí, um top 20, sabe? De pop, indie, sei lá o que que era, de eletrônico, pop, sei lá. Mas assim, começou, eu percebi que minha atenção não tava mais no disco, eu tava ouvindo por ouvir e não prestei atenção em mais nenhuma. Então, eu acho que eu concordo com vocês, ou pelo menos com o Bruno, quando ele falou assim que vai caindo a qualidade. Eu acabei não prestando atenção em qualidade, mas assim, não teve, eu não consegui manter minha atenção. Vai ali até a faixa 5 e as outras 6 não teve ação nenhuma da minha parte.
Assim, mais um abre parênteses, quando eu ouço boa parte das músicas que a gente comenta aqui, eu tô no trabalho e tal, né? Tem algo assim que às vezes eu tô lá, de repente eu falo, ah, deixa eu escolher uma música, daí eu tô ouvindo o CD, sabe? Aí eu falo, pô, não tá prestando isso aqui, vou trocar, né? Acontece às vezes. Aí, tipo, do Kaiser Chiefs, aconteceu uma coisa assim, eu tava lá, tava trabalhando, de repente eu comecei, nossa, tem alguma coisa me incomodando aqui, sabe? E daí, depois de um tempo refletindo sobre, é porque eu tava ouvindo essas músicas aí, esse meio pro fim, sabe? Esse miolo aí, tava me desagradando já, tava suando mal, assim, daí eu tirei também. E assim, é engraçado que tem algumas bandas e tal, alguns álbuns que a gente percebe isso, né? Ainda tem muito aquela... A escolha das músicas, assim, pra integrar o álbum, ainda é meio anos 90, eles ainda pensam como se fosse CD, sabe? Que daí você pega, tipo, músicas de 1 a 14. Daí eles jogam as boas no começo, e as meia boca no meio, e as podre lá no final. Tipo... Acho
porque ninguém chega até
o final. Então, eu acho meio complicado isso, assim, porque hoje a gente trabalha, né, com outros pressupostos musicais aí, né, enfim, streaming e tal, não dá pra ficar nessa, tipo, ah, a gente tem duas músicas boas, o resto é vai enchendo linguiça aí pra ver até onde a gente consegue levar o ouvinte, né. Não sei, se a música não tá boa, não põe, fica ali maturando um tempo mais, não solta o álbum tão já, sabe? Diversos álbuns eu vejo essas pequenas falhas aí.
Eu achei que todas as músicas, assim, de certa forma, contribuíram com a ideia que eles querem passar, mas eu concordo com vocês nesse sentido de que as primeiras são mais marcantes, de fato. Se a pessoa meio que desistir nas primeiras mesmo, ou parar de ouvir por algum motivo, é bem mais... provável que elas vão gostar do disco e achar, vai sair com uma boa impressão, que de fato são melhores. Mas, enfim, eu acho que o conjunto, como eu já falei, né, o conjunto inteiro foi bem, eu achei bem coeso. E só tenho uma consideração a fazer com relação ao futuro da banda, porque eu acho que tá muito, muito... Não dá pra saber o que eles vão tentar, assim, não dá pra saber. Eu acho que eu tenho uma impressão lá dentro, assim, que se eles fizerem um álbum, um segundo álbum pop, repetindo mais ou menos as ideias do Stay Together, eu acho que não vai sair coisa boa. Vai meio que vai ser meio clichê, eles vão tentar repetir a fórmula e eu acho que não vai funcionar tão bem como funcionou isso. Não sei o que esperar de um próximo álbum dessa nova fase aí.
E nós recebemos essa semana o material da banda Rebel Machine, um quarteto lá de Porto Alegre que lançou o disco Nothing Happens Overnight em julho. Vamos falar sobre o disco agora e você vai conferir a Life is Fucking Good, a última faixa do primeiro disco deles. Escuta essa. banda gaúcha Rebel Machine lançou em 11 de julho o álbum Nothing Happens Overnight. É o primeiro disco deles. Composto de 8 faixas, tem 33 minutos, é um disco bem curto. Quarteto formado por Marcelo Pereira no vocal, Murilo Bittencourt na guitarra, Marcel Bittencourt no baixo e Chantos Mariani na bateria. E eles são totalmente do it yourself, eles fazem a própria direção executiva e produção musical. E como vocês ouviram, uma bela produção musical, né? Tudo direitinho, tudo bem ensaiado, timbres no lugar. Eles não têm contrato com nenhuma gravadora, não tem nenhum acordo de distribuição, e mesmo assim conseguiram colocar Nothing Happens Overnight em lojas no Brasil, na Escócia, na Suécia e na Alemanha. Foram ouvidos aí em vários países do mundo, né? Como Suécia, Estados Unidos, Alemanha, Austrália, Japão, Reino Unido, Canadá. Tudo por conta de fazer um trabalho online aí, distribuir a sua música via podcasts e programas musicais. Assim como é o nosso aqui, né? Eles entraram em contato e estão aqui aparecendo, sendo discutidos aqui no Escuta Essa. Bom, vamos lá falar um pouquinho sobre Nothing Happens Overnight. Queria dizer que esse hard rock que vem lá do Rio Grande do Sul foi uma surpresa pra mim. Fazia tempo que eu não vi um rock assim, desse jeito, vindo lá do Sul. Tinha outras coisas que eu tava ouvindo, eu tava por fora dessa cena. E foi legal que a Rebel Machine chegou pra falar: olha, ainda se faz rock assim aqui no Sul, né? É um rock legal, direto, divertido. Eu achei uma estreia excelente, como um primeiro disco, né? Eu achei excelente Nothing Happens Overnight. Principalmente na questão da produção. Você tem uma música como Down the Road, né? Guitarra solo, já vem mostrando que o cara é Guitar Hero. É Runaway, uma baita música, cheia de pressão, a bateria massa pra caramba, riffs muito legais, o aua dos caras é muito bem colocado. O Kirk Hammett poderia fazer um estágio com eles, né? Olha lá. Nothing on Me é uma que tem aquela energia, uma certa simplicidade que pra mim lembra muito Kiss. Eu não sou muito fã do Kiss, mas porque o Kiss tem toda aquela indumentária, aquela coisa meio corpse painting, né? E na verdade a música dos caras é só festa, não tem nada a ver com aquela imagem que eles representam, aquela teatralidade toda. Mas isso não acontece com o Rebel Machine. Eles são cara limpa, o rock é divertido, direto. Então fazer uma música tipo Kiss, simples e energética, como Nothing on Me, acho que tá cabendo direitinho nesse disco. E aí tem a música, né, que a gente escolheu aqui, que acabou de tocar, que tá tocando, que é Life is Fucking Good. Tem 6 minutos. Eu achei a melhor música do disco, junto com uma outra chamada It Doesn't Matter to Me. Tem os melhores solos, a melhor ideia. Se tiver já que falar assim, o que faltou no disco, eu acho que faltou mais momentos que eles ousam na dinâmica, como ousaram em Life is Fucking Good. Faltou mais composições, assim, que confiem no taco da banda e confiem no público para aceitar que ele seja menos direto e tenha uma maior variação de dinâmica e de humores, né? Porque assim, quando tudo é alto, quando tudo é porrada e acelerado, na verdade nada é alto e acelerado, porque você está nivelando de uma forma só o disco inteiro. Então é legal que você consiga variar para o que você quer que seja mais pesado, mais agressivo, mais acelerado, realmente seja em comparação com algum outro momento em que isso não acontece. Um cara que faz isso muito bem é o David Gilmour, tanto no que ele comanda dentro do Pink Floyd, como na carreira solo dele. Mesmo fazendo músicas mais calmas, o Gilmour é um guitarrista que consegue colocar dinâmica, principalmente nos solos deles, né, em partes instrumentais, quando a música cresce, né? Então é interessante. Mas eu achei o Nothing Happens Overnight redondinho, tem 8 músicas, e aí eu diria que, vai, colocar aí um padrão de álbum com 10 músicas, essas outras 2 músicas que faltaram poderiam ser essas músicas para dar esse equilíbrio maior entre velocidade, pressão e um pouco mais de, sei lá, pé no chão e tal, para dar um outro clima, mostrar que os caras conseguem fazer alguma outra coisa, como mostraram em Life is Fucking Good, primorosamente, assim.
Praticamente, tive as mesmas impressões que vocês. Fiquei muito impressionado assim com as músicas, né? Hoje à tarde ouvindo, uma energia fantástica, assim, um hard rock bem pensado, como você já comentou, tipo, eu pensei em Mr. Big, em Dr. Sim, em bandas que fazem menos firula ali no hard rock, que fazem tipo a música de verdade, assim, né, nesse ramo, né? Então, vocal muito bom também, muito sempre bom, sempre bem conduzido nas músicas. As guitarras poderosíssimas para bater cabeça mesmo. O trabalho de produção supimpa, maravilhoso aí. Então, eu fiquei bastante impressionado com o material, de saber que é uma banda independente e tal. Por ser inglês, né, a música, né, as letras em inglês e tal, eu acho que tem um forte poder aí para viajar o mundo e mostrar que música autoral, música independente, feita no Brasil, pode chegar a esses lugares, a esses, tanto no centro do mundo, pensando em mercados tipo Europa, Estados Unidos e tal, mas também nos rincões do mundo, que com certeza tem gente que curte esse tipo de música. E é por isso que existe internet, né? Uma forma desse material chegar, não através das grandes gravadoras, mas tipo, cara lá no Uzbequistão, na Rússia, Uzbequistão, o cara curte um hard rock lá, curte o stoner, né? O stoner rock que tá em voga e tal, tipo, ele vai e ouve Rebel Machine, fala, de onde são esses caras? Pô, os caras são do Brasil, mas lá não fala português, eles acham que fala que a capital é Buenos Aires, sei lá. Mas enfim, do nada chega lá e fala, porra, que legal, velho. Os caras são, né, do Brasil, de Porto Alegre, nem sei onde é isso, mas é, tipo, formidável, né? E o trabalho autoral dos caras é fantástico. Vocês sabem o que estão fazendo e com certeza terão muitas alegrias aí pela frente.
O disco ele tem 33 minutos. Isso me decepcionou bastante, porque quando eu coloquei pra ouvir a primeira vez, eu ouvi todas as músicas em sequência, quando chegou ao fim, eu... Caramba, acabou já, eu queria mais. Que me deixou mesmo ansioso pra ouvir mais. Eu tive que voltar e ouvir de novo. Isso é muito bom. Parecia que eu estava ouvindo Airborne, que é uma banda assim, que traz esse hard rock oitentista aí nos dias de hoje. Banda muito competente também, Estados Unidos. E a diferença é que a voz do cantor, do Rebel, é um pouco menos aguda, né? Mas a sonoridade é a mesma. As referências, Kiss, CDC, Mr. Big, como o Bruno falou, aquela sonoridade festeira, hard rock, zoeiro, assim, irreverente, forte, energia. Muito bom mesmo o trampo dos caras, recomendado. E como o Bruno falou também, tem muito poder aí pra ir pra fora do Brasil, pra ser representado lá, representar o Brasil lá, né, fora do nosso país.
É, eu diria que é uma banda que tá pronta, cara. Se eu fosse um produtor de shows, assim, né, um cara que estivesse montando um festival, por exemplo, tivesse que buscar bandas aí legais pra tocar, com certeza a Rebel Machine eu destacaria no meu festival. Parece ser uma banda assim que mandaria muito ver no palco. A gente acabou de falar do Kings of Leon, que não tem performance, né?
Sim, sim.
As músicas podem ser até legais, mas no palco eles não são tão bons. Essa banda me parece que esmagaria no palco, sabe? Faria assim a molecada falar, nossa, lacrou, velho! Sabe?
É aquela coisa do rock farofa. Que é a festa.
É, pode crer.
Não, calma aí. Que eu não tô falando farofa, não.
É bom. A gente vai falar de rock farofa nesse episódio, mas não é o Rebel Machine. Não é essa banda.
Esse farofa que eu tô falando é farofa bom.
Exatamente, legal. Isso aí. Então, vocês recomendam Nothing Happens Overnight?
Demais.
Bastante. Parabéns mais uma vez pra rapaziada. Continuem firme nesse propósito que vocês terão sucesso pela frente.
Yeah! Lady Gaga, Joanne. Eu ia dizer que a Lady Gaga lançou seu disco novo, mas ela não lançou. Ela lançou sim, hoje, sexta-feira que você está ouvindo, mas o disco saiu no final de semana. porque um cara na Bélgica recebeu o disco antes para ele poder vender, e aí ele vendeu sem se tocar que não era o dia ainda de venda do disco, o disco não tinha sido lançado, e aí o disco rodou o mundo, né? Oficialmente caiu na internet, né? Tá aí um exemplo de leak que não foi mal intencionado por pessoas que já estavam atrás do leak. Foi um cara que passou o disco sem querer pra outra, vendeu pra outra pessoa. Escutem aí agora um pouquinho de Joanne, o novo disco da Lady Gaga. Vocês acabaram de ouvir Hey Girl, a música em que a Lady Gaga faz uma parceria vocal com a Florence Welch, do Florence and the Machine, e é um dos pontos altos do disco, né? Bom, é um disco realmente diferente pra Lady Gaga. A gente falou um episódio passado sobre Lady Gaga, e ela, a gente estava discutindo se aquela fase meio monstro dela, meio bizarro, tinha passado. E realmente passou. Não há nenhum vestígio de bizarrice nesse disco. Não há nada que lembre The Fame Monster, não há nada que lembre Born This Way e nem Art Pop. E também nada que lembre Cheek to Cheek, porque era um disco de jazz com Tony Bennett. Bom, Joanne é uma volta ao básico. Ela nunca foi muito básica, mas agora ela meio que foi forçada a fazer um rebranding. Olha só, né? Teve um rebranding pra voltar a fazer o sucesso. É a mesma... A mesma situação que o Kings of Leon viveu, e a resposta foi o disco que a gente acabou de comentar, que foi o Walls. Walls. Então temos aí Joanne. Bom, vamos lá. A minha opinião já está no blog, já saiu a crítica, está na postagem também. E vamos ouvir agora o que é que o Bruno e o Gabo têm a dizer. Gabo, quer começar contribuindo?
Sim, eu quero começar elogiando a estratégia da Lady, junto com seus produtores. Que depois do Art Pop foi um disco assim.
Difícil.
É, um pouco. Difícil, mal compreendido, né? O povo não compreendeu muito bem a proposta. E aí ela volta com um disco mais seguro. Que assim, até pra quem não é fã da Lady, pra começar com esse disco é mais fácil. Que é mais seco, mais enxuto, não tem aquela coisa tão grandiloquente dos primeiros discos, que pode incomodar uma pessoa que não ouve EDM, por exemplo, pop, esses pop assim, mais. Na cara. Então, eu achei bem legal o disco, valeu a pena, sim. Quero destacar uma música em especial que é Come to Mama. Se não for assim, me corrija.
É isso mesmo.
É assim mesmo?
É isso não? Mesmo.
Que, cara, quando eu ouvi essa música, eu falei, Mark Ronson botou a mão nessa música muito. Porque a música lembra muito o que o Ronson fez com a Amy Winehouse, do Back to Black. Lembra muito. Aquela sonoridade... Ainda bem os anos 60, assim, só que bem aplicada no contexto do disco. Foi bem legal essa música. E eu gosto de todas as músicas, na verdade, o disco inteiro.
Uma questão aí, só pra complementar, você falou do Mark Ronson. Bom, o Mark Ronson é um produtor total desse disco, né? Ele, o Blood Pop, são os caras que mais produzem de cabo a rabo quase o disco. O Kevin Parker ficou só naquela primeira música, né, que a gente já tinha falado, Perfect Illusion, ele só tá lá, não tá mais em nenhum lugar. E sobre essa que você falou, Come to Mama, bom, ela é a música mais básica do disco, se você for ver, né, é a música que tem menos firula possível, ela é totalmente composição clássica, assim, né, básica mesmo, só que eu acho que o segredo dela pode estar no Mark Ronson, mas também está no Father John Misty, que é o compositor dela, um dos compositores da música. E dá pra sentir a pegada do Father John Misty aí também. Ele tem essa coisa de pegar o passado e vomitar no presente de novo, de uma nova forma. Ele tem isso também.
Legal.
E aí, Bruno, o que, que você achou?
Então, o disco me surpreendeu. Eu ouvi, novamente falando do trabalho, eu ouvi no trabalho e tal, mas só que quando eu cheguei em casa e coloquei para tocar um som alto e tal, é que o álbum, ele ficou realmente grande, assim, sabe? As características maiores dele ficaram acentuadas. O que eu senti muito do álbum é vocal, trabalho vocal da Lady Gaga, né, através do trabalho também dos produtores, enfim, fantástico, assim, no álbum inteiro, muito, muito bem feito, que dá essa percepção de ser algo, como o Gabo falou, bem enxuto, bem orgânico, porque a voz dela aparece muito, sabe? Como até a gente comentou lá atrás do Martinho da Vila, tipo, essa coisa de realmente deixar o cantor, né, pimba na gorduchinha, mandar ver ali e mostrar, né, o poderio vocal e explorar isso, aproveitar isso. Outra característica que ficou muito acentuada, assim, ouvindo, é que é um disco, apesar de ser pop e tal, né, ter a produção de um cara desse mundo do pop, tipo, o álbum tem uma alma muito roqueira, assim, tipo, em alguns momentos a Lady Gaga tenta trazer ali tipo, uma alma bluseira até, sabe? Eu senti um pouco de James Joplin, assim, sabe? Em algumas músicas, não, em algumas não, na maioria do álbum, guitarras e samplers, assim, no mesmo espaço, mas de uma forma muito colaborativa. Você ouve ambos com muita tranquilidade e não estão disputando espaço, sabe? Tá tudo muito legal, assim. Só comentando algumas músicas rápido, Joanne, é isso? Joanne é uma música, já a primeira, assim, que já me despertou nesse álbum, que é uma música bem um folkzinho, bem orgânico e tal, violão e percussão. Em alguns momentos a gente ouve uma orquestração ali, principalmente no refrão da música, mas já foi uma música que falei, nossa, é acima da média. Aí uma música que vocês não comentaram, interessantíssima, vamos dizer, que é Dancing in Circles. Ela vai meio, tipo, é como se fosse uma pizza, assim, metade dela é latina e metade é indiana, sabe? Fica nesses dois terrenos, assim, sabe? Eu achei muito legal essa música. Outra música que eu ouvi e tal, que até o Lucas falou também na resenha, Sinner's Prayer, né? Que é outra música com uma pegada western, também lembra ali um pouco do Father John Misty, tipo, outra música fantástica. E Come to Mama, que vocês já falaram, e Hey Girl também, as duas num estilo um pouco mais retrô, um ótimo bom gosto. Então, se fosse para dar uma nota, assim, pro álbum de 0 a 10, eu daria um 9, 9,25, 9,5, sabe? Ficaria por aí, tipo, um álbum realmente de altíssimo nível, assim, pela música que, né, que ela tinha lançado, a Perfect Illusion. Eu não esperava um trabalho tão interessante, assim. tanto do ponto de vista musical, quanto do público que ela queria atingir, o público que ela já tem, enfim, várias nuances aí que, no fim das contas, o que importa é ouvir o álbum e falar, bom, isso é legal, isso é bom, isso não é, né, partindo do ponto de vista de cada um e tal, mas tipo, o álbum soa muito legal, assim, pro meu gosto, sabe? Muito, muito bem produzido, a voz dela muito boa e com essa alma roqueira, assim.
É, quando saiu esse disco, antes de ouvir, eu tava vendo a opinião das pessoas que já tinham ouvido, todo mundo gostando, assim, até um pessoal que se diz muito pop, né, que gosta do segundo álbum dela, que tinha Poker Face, Bad Romance, etc. Até mesmo Born This Way e tal, é, falando que gostaram, estão adorando essa fase mais country dela, né, porque tem várias músicas aqui que tem essa coisa mais western e parece um pouco mais country. De fato, tem um pouco disso mesmo. Mas é, ao ouvir o disco e pensar sobre ele, é, eu cheguei à conclusão de que a gente é muito... a gente é muito careta mesmo, né? Porque assim, é um disco simples, é um disco básico, é um disco que repete o... É, não tem inovação nenhuma nesse álbum Joanne dela. Ele é muito menos ousado do que qualquer outra coisa que ela já fez. Mas ela faz bem músicas simples. E isso conversa com a gente de um jeito que não tem como a gente não gostar de uma música como Come to Mama. Fala diretamente com a nossa nostalgia, né? E aí a gente gostar de um disco desse, cara, é quase como se alguém falar pra você, ah, tem bolo de chocolate aqui, você quer? Tipo, você quer, sabe? Você pode não comer, mas você quer. Você gosta, né? A gente eu vi assim a gente como conservador, assim. A gente, muita gente, inclusive pessoas falando que talvez fosse o melhor trabalho dela. Só que aí é o melhor trabalho em que sentido? Tipo, não é o mais inovador de jeito nenhum, não é ousado em forma alguma. É, ele é só o mais seguro, como o Gabo colocou, né? Faz o que a gente já sabe que gosta. Já passamos pelos anos 80, tem anos 80. Já passamos pelos 60, tem 60. Tem country, mas não é country de verdade. É uma coisa meio com um pouco de pop. Tem a Diamond Heart, que tem um pouquinho mais de eletrônico, mas mesmo assim é bem menos do que ela mostrou anteriormente. E Dancing Circles, eu não vi muito essa coisa indiana que o Bruno viu, eu não vi muito nela, mas eu achei interessante essa música e achei ela boa, porque eu tava ouvindo esse disco com a minha namorada e as duas vezes que a gente ouviu o disco, nas duas vezes que tocou Dancing Circles, ela começou a dançar espontaneamente. Então eu falei, olha, essa música tem alguma coisa que evoca na gente, né? É, tipo, eu não dancei com a música, mas a minha namorada dançou espontaneamente as duas vezes. E ela não sabia que se tratava da mesma música as duas vezes. Essa música evoca alguma coisa nas pessoas. Acho que vai ser um sucesso entre a galera aí que gosta de se mexer aí, mexer o corpo. Então?
Sim.
Mas só pra concluir... É isso, eu acho que esse disco mostra como a gente é conservador. Se esse disco for um sucesso de venda, colocar lá pra cima de novo, etc., mostra como a gente tem realmente dificuldade em aceitar o diferente e abraça o que é mais fácil. É isso.
É, ou seja, resumindo, se você não gostou, não gostava do Fame, do The Fame, lá que é o primeiro, se você chegou no Art Pop, você falou, desisto completamente... Dá uma chance à Lady nesse disco, porque você, pelo menos, vai gostar de alguma coisa que você pode gostar. Exatamente. Que tá bem diferente.
Exatamente.
Mas, pelo menos, não é aquele... Por exemplo, a gente já comentou do Kaiser Chiefs, comentou do Maroon 5 e tal, não é aquele pop preguiçoso, né? Tipo, ele trabalha ali com algumas coisas do já vivido musicalmente, né? Nosso, assim, sabe? Coisas que a gente... com certeza vai gostar, mas o álbum ele encontra saídas assim bastante diversificadas, né? E acho que esse é o barato, assim. Apesar de sempre assim, não ser inovador em sentido algum, essas saídas, assim, essas novas nuances que ela consegue trazer na música é que faz o álbum ser tão bom, assim. Mas aí é meu ponto de vista.
Eu fiz questão de ressaltar no final da crítica o papel do Mark Ronson, porque ele produz todas as faixas, as 11 faixas. Tirando a Come to Mama e Angel Down, que é a última, ele é escritor de 9 das 11 e produz 11. Esse disco deve muito a ele. Se tomou esse rumo, se ficou bom desse jeito, é porque ele soube conduzir para algo que as pessoas fossem gostar. Ele soube aproveitar o que a Lady Gaga tinha de melhor. Ele encontrou os parceiros, ajudou a encontrar os parceiros certos para ela, como Josh Homme, acho que o próprio Father John Mist, né, tal. Então acho que metade do que esse álbum é se deve a esse cara. Assim como o Back to Black da Amy Winehouse, metade dele é Mark Ronson no comando.
Metade música nova também é uma banda muito famosa aí, com muitos fãs, que é o Avenged Sevenfold, com uma música nova chamada The Stage. Escuta essa.
Falar o que
é isso aí. É, a primeira consideração que eu vou fazer é que eu não sei se eu gosto ou não de The Stage, do Avenged, porque, assim, a primeira audição eu não gostei muito, mas na segunda eu já meio que compreendi, assim, o que eles tentaram fazer. Assim, de início, a impressão que se tem é que eles mantêm algumas características e tal, mas algumas coisas estão um pouco diferentes, talvez um pouco a duração da música. É uma coisa diferente. Não dá pra dizer que é uma música ruim, sim. Não dá pra dizer que os vocais são ruins, não dá pra dizer. Mas também não é algo super marcante, sensacional, não é também. Eu ficaria de olho no que eles têm pra lançar baseado nessa música aí. É uma música curiosa.
Eu vou falar que o segundo solo da música é bonito. É o seguinte. O que eu gostei dessa música é que na hora que eu vou escutar essa banda, eu já fico pensando que a hora que aquele cara vai ficar gritando no meu ouvido sem precisar gritar. Isso me irrita muito no Avenged Sevenfold, sabe? É adolescente demais pro meu gosto, eu já não tô nessa fase faz tempo, não tenho mais saco pra Rebelde Sem Causa. Sabe, essa coisa de Vingado 7 vezes, que tá no nome da banda e tal. Acho que a banda não tá nessa pegada, né? As letras deles, nessa música mesmo, não tem nada a ver com esse tipo de coisa que eles faziam no passado. Sei lá. Bom, mas virou uma marca, tem que manter. Eu achei que é um derivado do metal melódico, tem muito pouco do metalcore que eles faziam. E acho isso que ficou até bom, porque todo metalcore eu achava que ele era um dos mais famosos. tinha um público jovem assim que gostava tal, mas não achava grande. Eu nunca achei grande coisa. E mesmo assim, o metal melódico que ele parece resgatar um pouquinho ali, não é uma coisa que me interessa mais. Eu escutei esse som ali nos anos 90, 2000, já vi tudo isso com Stratovarius, Ed Gaia, Vantagia, alguma coisa do Angra, Halloween, outras bandas assim que tinha essa, mais ou menos essa pegada e tal. E ouvir The Stage me fez voltar ao tempo do colégio, sabe? Eu acho que pode ser legal para as novas gerações, quem tem seus 15 anos, acho que pode curtir, ou quem acompanha a banda já é fã, com certeza deve gostar. Não sei se estão gostando das mudanças, mas eu acho que eles estão mudando para melhor, pelo menos. Senti que o heavy metal deles não tem nada de novo pro heavy metal que é feito atualmente. Eu acho que eles estão dentro do nicho deles, fazendo o que o nicho deles espera. E o nicho deles, não estou dizendo o que os fãs antigos da banda esperam, mas o nicho do metal mesmo, né?
Os fãs antigos, e vão sentir falta com certeza dos gritos estruturais, assim, mas...
Ó, você já escutou esse grito lá atrás, cara, esquece, para esse negócio de grito, o cara gritava sem sentido nenhum, para, vai, pelo amor de Deus, aquilo era um dos motivos de fazer o Avenged Sevenfold ser uma banda meio farofa, sabe? Sabe aquele seu amigo hater que não gostava dessa banda e você fala, não, é boa, o cara toca demais. Não, tudo bem, toca demais, mas não é porque toca demais que vai sempre coisa boa, né? Tem isso. Então tinha um pouco de farofada. E essa música mesmo, tem uma guitarra ali que é uma masturbação, assim, desnecessária. E é por isso que chama de farofa. E talvez por isso que adolescente gosta. Fala, nossa, é virtuoso, o cara é bom. Ah, mas bom tem de monte por aí. E nem todo mundo que é bom precisa fazer esses show-offs, sabe? Ficar fazendo solinho o tempo inteiro, ficar fritando um monte de nota repetida ali que não significa nada, né? A gente já mostrou música aqui do Metallica, do Testament, do Gone Is Gone e até do Meshuggah. Mas essa aqui, essa de Stage, é a mais onanista de todas. Quer me bater, Gabo?
Não. O que significa esse termo?
Vou pegar no dicionário pra você. Direto no dicionário pra você não falar que eu tô falando besteira no programa, hein? Ó. Peraí, onanista, pessoa que pratica o onanismo, quem se masturba ou obtém prazer através da estimulação dos seus próprios órgãos genitais, certo?
É, de fato, concordo.
Então é isso.
Concordo plenamente.
Vai falar o quê, né, depois dessa?
Pois é. Ô Gabo, quando saiu...
Que falar, né?
Quando saiu o CD deles em 2017, você vai fazer a crítica?
Vou sim. Vou ver o que eles fizeram. E vamos ver aí, né? Esperar pra ver o que vai sair.
Você acha que vai ser
pode
um
ser
CD...
Pode ser surpreendente também.
Pode. Você acha que vai ser um CD bastante masturbatório pra molecada de 15 anos pegar e ficar batendo assim... Ah, Avenged Sevenfold!
Sim, dessa vez aí.
É, né? Ai, ai. Beleza?
Nessa linha aí, vai ser mais comercial, vai funcionar bem mais comercialmente.
Beleza.
Não sei, né?
Quem tá de música nova aí, uma música estranhíssima, é o ex-Sandy Jr., agora apenas Junior Lima. A música chama Collab Sintoma. Escuta essa. Então, vocês ouviram aí uma parte da música. É, o Junior Lima, né? Enfim, Sandy Junior e tal. Power Rangers tem a força, Power Rangers são heróis, né? Toda aquela coisa. É, abre a porta Mariquinha, enfim, né? Tem todo um legado aí na música popular brasileira, Junior Lima. Teve 9 mil anjos também, que não deu muito certo, enfim. Nem vamos lembrar que é meio pesado aí o histórico dos caras, né? O Champignon morreu, se matou, o Peu se matou também, enfim. Agora o Junior Lima sempre traz algumas coisas diferentes, assim, né? Ele atacou de DJ e tal, parece que é sempre um cara que tá antenado na música internacional. E acho que um pouco disso está representado nessa faixa. Como eu disse, tem uma esquisitice que predomina a música inteira, um clima meio terrificante, assim. Tipo, a música passa até uma mensagem visual pra gente, não só por causa da capa, mas os barulhos, né? É uma coisa que deixa a gente meio incomodado, assim. Lembra um pouco até o trabalho do Gui Amabis, que é um brasileiro, que se vocês não conhecem, vale a pena, cara muito bom. Tirando essa questão, né, do estranho, do estranhamento, a música fica ali no terreno da R&B, né? Então, com certeza, o Junior Lima aí tá ouvindo R&B, tipo Frank Ocean, tá ouvindo Daniel Jones, né? Acho que ele ouviu o álbum do Daniel Jones e tal. Enfim, toda essa linhagem da R&B. É isso, eu achei a música interessante, um baixo bem marcante e tal, um sampler bacana, não convencional, né? É legal esse caminho aí mais cult, mais pós-moderno que o Junior Lima trouxe com essa música. É um single por enquanto, vamos ver o que vem pela frente aí do Junior Lima.
Primeira vez que eu ouvi, eu não entendi. Aí eu ouvi, segunda vez, ouvi. Aí entendi um pouco a proposta do que ele quis fazer, assim, o eletrônico. É um pouco estranho, como vocês falaram, como o Bruno falou, né? Mas é legal, eu achei legal, sim, a proposta. E eu acho mais legal ainda o fato dele tentar se esforçar bastante para se manter relevante, né?
Aliás, faz tempo que ele tá tentando se manter relevante, né, cara? Ele fez o 9 Mil Anjos, fez o trio eletrônico Dexters, né? Puta, ele tá tentando, sim, né, cara? É que a gente nunca lembra dele, nada fica das coisas que ele faz, né?
Comparando com a irmã dele.
Não, então.
Ele tenta coisas diferentes e tal.
É, a irmã dele tem um negócio interessante que, assim, ela saiu do pop, casou e tal, e foi fazer um tipo de música que, né, galera aqui no Brasil não reconhece também, né? Ela ficou restrita a um nicho também. Você sai perguntando na rua uma música do Sandy Júnior, todo mundo conhece. Pergunta uma da Sandy solo, ninguém sabe, nem nome.
Realmente.
Então ela tá...
Pra mim é Power Rangers tem a força, Power Rangers são heróis.
Eu prefiro Dig Dig Joy, Dig Joy, No Why.
Vem brincar comigo.
Isso. Tem aquela das quatro estações também. É lenda que essa paixão faz sorrir,
essa aí é
faz
épica.
Chorar. É. Essa é boa, né? Então,
essa é épica, bom, cara. Né? Bota até pra tocar aí no fundo.
Então, né? Seria legal, né? Porra. Então, só falando dessa collab Sintoma, quer falar, Bruno?
As folhas caem no quintal.
Exatamente.
Infância agora, cara.
É, só pra falar da música um pouquinho, né? Parar de zoar o cara, porra. Então, eu achei que tem uma mistura aí de colagens, de sons que ele faz, que eu achei interessante. Tem um pouco de trip hop, que eu achei legal também, né? O R&B eletrônico, um pouco alternativo, como o Bruno falou. Eu gostei muito do teclado e da linha de baixo. Achei bem legal, que se mantém quase a faixa inteira, né? Nós sabemos que o Junior Lima não é, nem nunca foi, um grande cantor. Ele sempre foi, assim, multi-instrumentista, toca guitarra, toca baixo, toca violão, toca teclado, toca bateria, que ele sempre falou que gosta muito de tocar bateria, né? Só que nessa faixa, ele canta, mas ele não precisa ser um bom cantor. A gente entende a pegada da música, e se a gente, por acaso, for criticar a voz dele nessa faixa, vai ser preciso criticar metade dos artistas que possuem música nessa mesma vibe, porque... Já é uma vibe assim, onde a técnica do vocal já não é muito necessária, né? É uma coisa mais de rua mesmo, assim, né? Mais urbana mesmo. Então eu achei a voz dele que tá ok pra essa faixa, sabe? Então se esse projeto collab dele for mais ou menos nessa pegada, eu acho que a voz dele pode cair bem, né? Não vai ser uma grande voz, mas pode cair bem. Já achei collab Sintoma muito melhor do que qualquer coisa que ele tinha feito com 9 Mil Anjos. Não ouvi nada do Dexters pra falar alguma coisa, né? Mas eu acho assim que falta uma continuidade pro Junior Lima. Ele tenta um monte de coisa diferente, nada vai pra frente. E aí você não sabe se ele tá tentando se encontrar, se ele tá tentando alguma coisa que vai, que dê em algo de verdade, aí ele continua. Ou se ele tá deixando tudo em aberto pra depois voltar algum dia ou nunca mais, se ele quer só experimentar mesmo. Não dá pra saber. Então acho que esse é um problema, assim, né? Mas de novo, igual a irmã dele tava falando, né, que tá fazendo música pra nicho, eu achei que essa música é muito nicho. Essa música ou esse tipo de som nunca vai ser pop de rádio, pop de Dino Faustão, sabe? Talvez vá no programa Encontro com Fátima Bernardes, mas mais que isso, duvido. Então eu acho que ele, se ele apostar de vez no nicho, de verdade, ele pode se dar bem no nicho. É isso.
Fecha a conta e passa a régua.
Então beleza, vamos fechar a conta aí, vamos nos despedir.
Fim de mais um episódio. Obrigado por ter estado conosco nessas mais ou menos uma hora aí.
Uma hora?
E é isso aí.
Mais ou menos.
Mais ou menos.
Só pra te falar, nós já estamos em 1h52 de gravação. Vai ser um inferno editar isso aqui.
Porque o tempo parou aqui pra mim, cara.
Pode crer.
O tempo parou aqui.
Tá então, tranquilo, mas pode falar, pode continuar.
Estou no efeito. E é isso aí. Continue com a gente. Continue sintonizado. Continue acompanhando o blog. Mande suas mensagens aí pro nosso e-mail. Isso aí. Até a próxima.
E aí, pessoal. Depois de 4 horas e 53 minutos de gravação. Eu gostaria de agradecer a todos que estão ouvindo e desejar que nas próximas semanas não faça tanto calor aqui no Brasil, não sei, acho que o Brasil inteiro está fazendo calor. Tá, e sim, se você cara. É de outros lugares aí deste planeta, que todos tenhamos um clima ameno, de paz, né, e de boa música. É isso que eu, enquanto um ser humano falível, ouve e comenta algumas coisas desse podcast, deseja a todos, mesmo não sendo Natal, desejo boas coisas para vocês. Até mais.
Galera, vocês viram nesse episódio a banda Rebel Machine, lá de Porto Alegre. Eles entraram em contato, mostraram o material, a gente adorou, comentou aqui e estamos distribuindo para vocês. Se você tem uma banda, se você conhece alguém que tem uma banda, manda o material deles para a gente. Nós queremos mapear o Brasil. Escutem nossos episódios passados. Vocês vão ver que sempre tem artista nacional aqui. Seja independente, seja quem surgiu outro dia mesmo, seja quem está lançando seu primeiro disco. A gente dá uma força para quem precisa. A gente gosta de analisar, gosta de falar o que está legal, o que não está. E a gente acha que todo mundo, ou pelo menos quase todo mundo, merece aí o ser divulgado. Então, vamos lá. Entre em contato com a gente, seja para acompanhar nosso trabalho, nossas opiniões, xingar a gente, concordar com a gente, o que quiser. Então, ó, nossos podcasts estão sempre no soundcloud.com/escutaessareview. Procura no iTunes também por Escuta Essa, que todos os episódios estão no iTunes, direto no seu iPhone. Entre em contato pelo nosso e-mail, escutaessareview@gmail.com. Curte a gente no Facebook, a gente vai gostar muito, facebook.com/escutaessareview. E tem o blog, que é um universo à parte, onde tudo sai lá, todas as resenhas acabam saindo lá primeiro, algumas ficam aqui só para o podcast, mas tem muita coisa que acontece por lá que nem chega aqui, então fica de olho, que é escutaessablog.wordpress.com. É isso aí, até semana que vem, e para terminar, uma música especial que saiu essa semana, que foi saiu uma caixa nova de CDs do Bowie, né? E aproveitando o musical Lazarus, que tinha 3 músicas inéditas que só foram apresentadas até agora nesse musical. São as 3 últimas músicas que o Bowie gravou com a banda do Black Star. E vamos terminar o programa agora com When I Met You, uma dessas novas músicas do David Bowie. Até mais, até semana que vem. Falou!
It was such a time.